Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o sétimo bate-papo com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, lado A.
Alô?
Olavo?
Eu?
Tudo bem, Yuri?
Oh, tudo bem?
Tudo bom. Você ouviu minha gravação aí da secretária eletrônica?
Eu não.
É que eu
não ouvi nada, acabei de chegar.
Ah, você tá ocupado agora ou não?
Não, não, você já tá gravando?
Tô gravando. É que eu tive um problema aqui que meu Windows, por incrível que pareça, é oficial, original. E ele se atualizou, baixou uns upgrades aí que entraram em conflito com o programa de gravação.
Você é o único brasileiro que tem um Windows não pirata. Você é o único cliente da Microsoft do...
É possível.
Preciso só fechar a porta, que eu acabei de chegar, preciso fechar a porta e já te atendo já.
Tá ok.
Alô.
Alô. Pois é, aí eu tive que reinstalar o programa aqui de gravação, eu acho que vai dar certo agora.
Então, não, tudo bem.
Então, eu tinha comentado com você sobre conversar a respeito do gnosticismo, né?
Uhum.
Aí é você que é o professor, aí você que diz por onde a gente começa.
Nada. Quem manda nesse programa é você. Eu aqui só faço o que me mandam. Sou o último que fala, primeiro que apanha.
Não, que o gnosticismo começou com as seitas gnósticas, né? Nos primeiros anos do cristianismo.
Bom, o gnosticismo é um nome, vamos dizer, um nome abrangente de uma multiplicidade de fenômenos assim, alucinante.
Uhum.
É um conceito até meio controvertido em algumas das suas aplicações, né?
Uhum.
Mas, grosso modo, onde há uma série de escolas cujo caráter gnóstico não é mais discutido, é ponto pacífico. Né? E algumas características que não são tanto doutrinais, mas mais assim, psicológicas e existenciais, que são comuns a todas as escolas gnósticas. Então, independentemente de controvérsias acadêmicas, existe um certo núcleo, né, de vivências espirituais, intelectuais, que nós podemos caracterizar como gnósticas. Seria difícil você achar uma unidade, encontrar uma unidade doutrinal nas escolas gnósticas, mas uma unidade existencial psicológica existe, sim.
É, porque você costuma usar a maneira como o Erich Wegelin coloca, não é? Ele descobriu um vínculo assim, entre as seitas gnósticas, que eram as seitas heréticas, com esses movimentos políticos de hoje em dia. Seria por aí, né?
Não foi ele que descobriu isso.
Uhum.
Já tinha muita gente trabalhando nisso, né? Entre outros, o famoso teólogo Hans Urs von Balthasar.
Ah, von Balthasar. Uhum.
Albert Camus já tinha mexido nisso. O historiador americano Norman Cohn escreveu coisas importantíssimas a respeito.
Uhum.
Quer dizer, não é uma coisa assim característica de Erich Fögel, entendeu? É uma linha de investigações que muita gente andou contribuindo, né? Muita
uhum.
gente de grosso calibre acadêmico, assim, gente muito séria, né? Então, não é um assunto para bate-boca de moleque, né?
E qual seria esse vínculo?
Bom, o vínculo é o seguinte, quer dizer, o essencial da experiência gnóstica é, de fato, é a revolta contra Deus.
Uhum.
O gnóstico é um crente, né? Ele acredita em Deus, mas acha que Deus é mau. É um revoltado contra Deus, é uma pessoa. Vamos dizer, a experiência básica do gnóstico é ser o terror do cosmos, tá entendendo?
Uhum.
E sempre que foi jogado num cosmos que não faz sentido, um cosmos absurdo, do qual ele tem que se evadir de alguma maneira. Tá certo? Isso então seria o fundo comum a todos os gnósticos, né? Existe um outro elemento também que é, vamos dizer, mas que não é, eu não acredito que seja traço universal do gnóstico, porque não se aplica ao gnosticismo moderno, que seria a ideia de você poder escapar deste universo ruim mediante uma ascensão espiritual que te iguala, por assim dizer, a Deus, de alguma maneira, ou te absorve em Deus.
Uhum.
E você então está pairando, né?
Mas sempre pelo conhecimento, né, no caso.
Universal, através do conhecimento. Mas isso não, embora onde isso seja o traço mais saliente do gnosticismo desde o ponto de vista teológico católico, porque daí eles opõem a salvação pelo conhecimento, salvação entre aspas, pelo conhecimento, a salvação pela fé. Isso não é característica geral do gnosticismo. Isso é uma peculiaridade de algumas escolas. Isso não se aplica, por exemplo, ao gnosticismo moderno, ao gnosticismo revolucionário. Agora, o ponto importante dessas pesquisas do Kohn, do Wegelin, do Baltazar e outros é o seguinte, é que a partir de um certo momento na história moderna, especialmente no século XVIII, algumas seitas gnósticas saem do armário, tá entendendo? E viram movimento, se transfiguram em movimentos de massa, através, sobretudo, da atuação dos intelectuais. Quer dizer, o século XVIII é o século em que emerge o intelectual como tipo formador da opinião pública, tal como nós o conhecemos hoje. E a influência gnóstica nessas pessoas era enorme, né? Sobretudo todos os doutrinários da Revolução Francesa, né? Então, a partir daí, aquilo que antes era uma série de cultos mais ou menos fechados, culto esotérico mais ou menos fechado, acompanhando todas aquelas práticas esotéricas que supostamente arrebataria um indivíduo para fora da confusão cósmica, o que pode acontecer na esfera intelectual, mas não pode acontecer na esfera existencial. E o característico do gnóstico é achar que ele se transforma automaticamente naquilo que ele conhece, tá certo? O que só é, vamos dizer, o que só é válido sob certo aspecto e não literalmente, né? Quer dizer, o próprio Aristóteles dizia que a alma é tudo que ela conhece, muito bem, mas ela é do ponto de vista cognitivo. Não quer dizer que quando você conhece o elefante você se transforma existencialmente em elefante, né? Do mesmo modo, você saber alguma coisa sobre Deus não o transforma em Deus. Também há o problema de que muitas dessas escolas usam uma linguagem simbólica, e às vezes uma linguagem meio cifrada, na qual fica difícil você saber qual é o limite entre o figurado e o literal. Está compreendendo?
Sim.
Então, uma vez conversando com um sujeito que era ele próprio uma mistura de teólogo católico com gnóstico, que era o Rama Kumaraswamy, ele me disse que nesse assunto esotérico tudo tem duas respostas: sim e não. Então, isso vê que isso não facilita em nada as coisas.
É verdade.
Então, tudo que você vai estudar aí exige uma análise muito meticulosa, onde você separa as várias camadas de sentido. Você diz que a resposta é sim e não, quer dizer que é sim num determinado sentido e não em outro determinado sentido. Não sim e não no mesmo sentido. Isso é absurdo, puro e simples. Mas você descascar esses vários sentidos, você elucidá-los, né? É um problema de, vamos dizer, de análise é bastante complicado. Então, eu não recomendo esse tipo de estudo para moleque que quer chegar a uma conclusão amanhã. Você está entendendo? Eu acho uma das coisas que eu acho mais fantásticas no Brasil, mas eu acho que é de uma imbecilidade tão grande que chega a ser maravilhosa. As pessoas querem que você tome posição nessas coisas, tá entendendo? E tome rápido, né? Poxa, tem coisa aqui que eu estou tentando entender faz 20 anos. Cara, o que você acha? Eu falei, não acho nada, meu filho. Eu estou aqui, né, tentando me orientar um pouco. A gente toma posição nas coisas que, vamos dizer, onde você tem uma clareza suficiente. Mas o brasileiro acha que é normal você ter opinião formada sobre tudo. Qualquer assunto você já tem que ter um sim ou não imediatamente, tá entendendo? De que lado você está? Claro que esta atitude, esta é fruto de, acho que 30 anos de influência dessa escola desconstrucionista, que a primeira coisa que ela faz é desconstruir a inteligência dos neguinhos, tá entendendo? Fica todo mundo idiota, mas idiota assim, de um nível que chega a ser, como é que, inacreditável, né? E quanto mais idiota, mais pedante, mais acha que sabe, né? Então, no Brasil, se tornou assim quase obrigatório você ter opiniões, né, taxativas, né, sobre tudo. E como as pessoas elas são assim, elas acham que eu também tenho que ter, né? Como às vezes não conseguem descobrir qual é a minha opinião a respeito disso ou daquilo, elas acham, ah, não, ele escreveu aqui em tal, aquilo em tal data, escreveu outro na outra, então ele mudou de opinião. Ele não sabe o que é uma investigação filosófica, que procede por vamos dizer, por tensões dialéticas, muito tempo até você ter uma conclusão. Às vezes você está examinando a coisa por um lado, depois você examina pelo outro, não quer dizer que você mudou de opinião.
É, isso é interessante você falar isso, que eu recebi tanto e-mail dizendo assim, não, mas ele escreveu sobre, por exemplo, pena de morte, dizendo isso, e agora ele está falando isso.
São pessoas que querem, assim, vamos dizer, fazer a minha biografia intelectual, que nem eu mesmo conseguiria fazer, você está entendendo? Quer dizer, você imagina o indivíduo que está, assim, vamos dizer, lutando, se esforçando, dentro de uma série de investigações que ele está empreendendo, se ele é, ao mesmo tempo, capaz de escrever com todos os detalhes a história desta mesma pesquisa que ele está fazendo. Isso não dá. Espera terminar, chegar à conclusão, daí eu conto a história, né? Por enquanto, eu estou interessado no assunto e não na minha autobiografia intelectual, né? E outra coisa, para você fazer a biografia intelectual do autor, você precisa conhecer a obra dele inteira. E primeiro que não existe a obra inteira do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, embora uns o lamentem, ainda está vivo, você entendeu? Está trabalhando, está fazendo coisa, então não fechou. Na hora que você morre, acontece aquele negócio do poema do sobre Le Tombeau d'Edgar Poe, que é quand le même enfant l'éternité les change, quer dizer, eu ainda não fui mudado pela eternidade, né, na minha figura definitiva, então está andando. Às vezes você, depois é que você entende o que você fez antes, né? Então eu acho que o brasileiro é muito palpiteiro, muito metido, tá, né? E quer fazer de conta que sabe mais do que sabe, né? Então, por exemplo, se você pega vários escritos de várias épocas, você tem que ter a informação completa do contexto em que aquilo foi feito, não é isso? Mas eu acho que tem uma característica em escritos meus que as pessoas podem reparar facilmente. Até mais ou menos 1985, 86, eu usava aquele plural, nós, que alguns chamam de plural de modéstia, eu chamo de plural majestático, embora as duas coisas sejam contrárias, né? Ou você usa o plural porque você acha que você é muito modesto para falar do seu próprio nome, ou você, porque você acha que você é um rei, um príncipe, e fala em nome do universo, né?
É, na universidade adora escrever assim. Na universidade o pessoal adora escrever assim, né?
Pois é, e eu tive maldita mania de escrever assim também, você está entendendo? Enquanto eu escrevi tudo que eu escrevi neste tom, né, não é realmente uma investigação pessoal minha, né? É a tradução, vamos dizer, expressão de uma atmosfera intelectual coletiva da qual eu participava, que era, vamos dizer, dos debates dentro do círculo de estudos tradicionais, quer dizer, o pessoal que estuda René Guéron, Fouan, Titus Burckhardt, né, essa coisa toda. Então, eram os meus palpites ali dentro, né? Mas não eram os meus palpites pessoais, ali era tudo mais ou menos uma elaboração coletiva, né? Esse pessoal dos estudos tradicionais é que nem o Partido Comunista, é um coletivo, né? E eu naquela época escrevia mais ou menos como um membro do coletivo. Agora chegou uma hora que eu disse, não, vamos parar com isso, e agora eu vou ter que escrever as coisas assumindo uma responsabilidade pessoal. A partir daí acabou o nós, eu comecei a escrever na primeira pessoa. Então é claro que qualquer coisa que seja da etapa anterior não é propriamente eu que estou escrevendo, né? Além disso, era tudo escrito para um círculo muito pequeno de pessoas. Se você está escrevendo apenas para pessoas que comungam da mesma área de interesse, têm a mesma linguagem, etc, etc, você está escrevendo quase que num código, né? A partir de 85, quando eu publiquei Jardim das Aflições, foi quando eu comecei a, vamos dizer, tomar colocar uma coisa mais pessoal, né? E, portanto, assumindo uma responsabilidade integral pessoal pelo que eu estou falando. Antes não, antes não dá. Não dá para fazer isso. Se fizesse, eu teria pegado esses textos que eram para um grupo de alunos, círculo de estudiosos, etc. Teria publicado um livro, coisa que eu não fiz até agora. Nem vou fazer, porque eu acho que todos esses textos, eu os considero rascunhos. Quer dizer, rascunhos porque em vista de uma investigação, etc, etc, que cujas conclusões eu fui tirar muito tempo depois.
Olá, você conhece a Simone Veil, né?
Sim.
Que era alguém que a Hilda costumava ler muito, né? A Hilda Hilst.
Sim, sim.
E ela, no final da vida, ela já era realmente uma agnóstica, assim, né? Naquele sentido. Acho que até ela se identificava com os cátaros, se eu não me engano.
Eu escrevi algo sobre isso. Por um lado, era uma moça admirável. Por outro lado, era uma cretina. Eu acho que esse negócio gnóstico, gnosticismo não é bem uma doutrina, o gnosticismo é uma experiência pela qual em certos momentos todo mundo passa.
Uhum.
Mas, alguns passam por 5 minutos, outros passam por 5 anos, outros passam pela vida inteira, né? Quando fica muito tempo nisso, é sinal de que emburreceu.
Uhum.
Eu acho mesmo a ideia de fazer revolta contra Deus, eu acho uma coisa muito engraçada, como o negócio do Barão do Munchausen de se puxar para fora da água pelo cabelo, né?
E alguns, para não dizer que estão revoltados contra Deus, inventam um demiurgo, né? Deus seria completamente transcendente, não tem
eles
nada a ver com esse
acham
mundo.
Que eles conhecem as várias camadas de Deus, tá entendendo? Eles estão tão por dentro das coisas, né? Mas olha, essas grandes doutrinas, essas grandes formulações doutrinais, para mim, eu não me levo nem um pouco a sério, porque dizer, a minha vida foi dedicada exatamente ao que se chama filosofia. A filosofia é a busca da sabedoria. Uhum. E eu, depois de muito errar, entendi, dizer, que a sabedoria não consiste em você conhecer grandes verdades doutrinais universais. Porque grandes verdades se condensam em fórmulas lógicas que até um computador pode repetir. Você identifica a sabedoria pela compreensão que o indivíduo tem da situação concreta, particular.
Uhum.
Quando nesta situação, vamos dizer, ele enxerga, vamos dizer, a conexão e a tensão dialética entre o particular e o universal e consegue elucidar isso, aí está exercendo a sabedoria. Naqueles momentos, que eu acho que ninguém sabe 24 horas por dia. Né? E ao longo da vida, muitos negros que eu conheci que tinha essa fama de sábio, quando eu via na situação particular concreta, o sujeito só falava besteira, embora fosse capaz de fazer exposições metafísicas maravilhosas, né? Então, entendi que existe uma diferença entre a verdadeira sabedoria e essas altas esferas gnósticas onde esses indivíduos dizem penetrar através de ritos fantásticos, né?
Uhum.
O que eu vi de burrice nesses meios tradicionalistas é um negócio assim do outro mundo, entendeu? Só que é um outro nível de burrice, é burrice espiritual, né?
Burrice espiritual.
Burrice espiritual. Burrice espiritual.
Qual seria a diferença entre a burrice espiritual e a intelectual comum?
A burrice espiritual, o nego está arriscando a salvação da sua alma diretamente, entendeu?
Uhum.
Está brincando com coisa que não é para brincar. Né? Por exemplo, a ideia, vamos dizer, do conhecimento supremo, né? Você pode chegar ao conhecimento supremo. Você pode chegar ao conhecimento supremo. Deus não vetou nada para você. Você pode saber tudo. Tá certo? Só que é ele que está levando você lá, ele leva você e traz de volta. E no dia seguinte, tu pode, quando tu acorda, tu não sabe nada mais.
Uhum.
Então, eu não acredito nessa transfiguração definitiva. Eu só acredito no acesso ao conhecimento supremo, mas existencialmente, isto pode render muito pouco para você. Você entende, não?
Sim.
E aquele vislumbre que você tem, aquela visão, por mais clara que seja, por mais, vamos dizer, por mais profunda que seja a sua intuição intelectual, não garante transformação da sua pessoa naquele, não só garante, como eu acho que essa transformação é impossível. Eu acho uhum. que a força agente da nossa inteligência vem de Deus mesmo. Isso aí eu te digo por experiência própria, experiência real. Você quer entender o negócio, você não entende, você reza, você pede a Deus, Deus faz você entender. Você dorme sem saber, acorda sabendo. Você não sonhou, você não teve visão, você não teve coisíssima nenhuma, mas está sabendo. Você entendeu?
Uhum.
Você dorme mais burro, acorda mais inteligente. Mas isso não quer dizer que você vai permanecer mais inteligente. Quer dizer, a força ativa é sempre Deus, é sempre o Espírito Santo, entendeu? Que está ali te dando aquilo. Então, vamos dizer, a atitude de devoção, ela não pode ser transcendida. Você está entendendo?
Uhum.
Você não se transforma em Deus.
Entendi.
Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele diz, vós sois deuses. Bom, você se transforma num desses deuses. Você descobre o patamar divino ao qual você pode ascender. Mas não quer dizer que você virou, né?
Uhum.
Um dos membros da Santíssima Trindade. Isso faz-me rir.
Esse pessoal que tem a mania de estudar muito Zen budismo, budismo que tem essa ideia da iluminação como aniquilação do eu, né? e que não vai existir nem esse eu para devotar nada, né?
Olha, eu não sei, esses caras podem ser todos muito sábios, mas daí quando você dá uma situação. Você pega, por exemplo, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é um homem que está nos mais altos patamares espirituais, etc. Dá uma situação concreta para o nego analisar, só sai besteira, mas besteira da grossa, você entendeu, né? Tanto que o homem chegou a puxar o saco do regime comunista. Eu digo, porra, mas aí que coisa de brincadeira é essa? Mas na Igreja Católica você encontra a mesma coisa, mais altos hierarcas da Igreja Católica, né, que ficam aí, por exemplo, defendendo por exemplo, o celibato clerical, e acho que os meninos que tocam a punheta vão para o inferno, né? Eles vão lá e fazem acordo com o governo comunista, o Barco do Pano, entendeu? Com o que se excomungam a si mesmos automaticamente, porque tem decreto papal excomungando automaticamente o negro que colabora com o regime comunista, vai lá e se excomunga a si mesmo. E depois ela sai cagando regra moral para a humanidade. Entendeu? Então, depois aí não tem sabedoria, você entendeu, né? A sabedoria você não vê nas grandes verdades que o negro enuncia, você vê na visão que ele tem da situação real e concreta. Você está entendendo? Mesmo que não tenha a possibilidade de agir, né, é você compreender o que está realmente acontecendo na sua situação e na situação em torno, você ter esta lucidez, aí é que é a prova dos nove da sabedoria, entendeu? E nesse sentido, eu digo, olha, o número de sábios aparentes que tem no mundo é muito grande. Gente que vem com grandes verdades doutrinais, seja de ordem metafísica, seja de ordem teológica, é muito grande. Mas quando chega na prova da realidade, o nego tropeça e se borra todos, entendeu? Tá compreendendo?
Sim, acompanhando.
Então, por uma circunstância pessoal minha, eu desde moleque, assim, a minha grande ambição era exatamente essa, entender o que está acontecendo. Porque eu tinha a impressão de viver entre cegos, malucos, né? No começo não, no começo eu achava que todo mundo era inteligente, todo mundo estava entendendo tudo, só eu não estava entendendo nada. Quando eu descobri que ninguém estava entendendo nada, eu fiquei apavorado. Pô, então eu vou ter que me virar sozinho, pô. E daí passei a buscar a tal da sabedoria, entendeu? E essas duas conclusões, para mim, são, como dizer, são, eu acho que são conquistas definitivas, né? A verdade não está nem no universal, nem no particular, mas está em você conseguir ver a tensão exatamente entre os dois, e você perceber um fundo de verdade universal na situação particular que você está vivendo e que você está observando em você, na sua vida, na sociedade em torno, está entendendo? E você conseguir perceber, vamos dizer, nos dados da realidade, o fundo da verdade, a luz da verdade ali na situação concreta. Porque dizer grandes verdades doutrinais, bicho, papagaio, se você ensinar, ele repete igualzinho, entendeu? Essas grandes frases da sabedoria. Por exemplo, tem muita gente que diz, não, você não deve escrever sobre essas picuinhas da política brasileira, você deve escrever sobre filosofia. Eu digo, mas meu filho, filosofia é isto. Na verdade, filosófica, qualquer Marlene Achaui ensina, tá entendendo? Eu quero ver entender o que está realmente acontecendo. E, vamos dizer, se você entende o que está realmente acontecendo, automaticamente aumenta a sua capacidade preditiva, porque você sabe não só o que está acontecendo, mas para onde está indo. Então é esse, vamos dizer, o desafio que eu fiz a todo mundo. Olha, se você está entendendo o que está acontecendo, me diz o que vai acontecer em seguida. Me diz qual é o próximo capítulo. Eu faz 20 anos que eu estou dizendo qual é o próximo capítulo com relação ao Brasil. Porque o Brasil foi onde eu nasci e onde eu me desenvolvi e é o país que eu conheço mais. Agora que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu arrisco de vez em quando umas análises sobre coisas americanas, mas também tenho que fazer isso com um certo comedimento, porque eu estou aqui como hóspede, os caras me receberam muito bem, então eu não posso sair cagando regra sobre o país deles, porra, né? Quando eu tiver mais prática, eu digo. Quando tiver mais conhecimento, eu digo. Mas analisar essas picuinhas brasileiras, tá certo? Para mim não é picuinha. Não acho que exista assunto que em si mesmo seja desprezível. Por mais miúdo que seja, esse problema de PT e tal, fala, bom. Se você acha que o assunto é tão miúdo, então, por favor, entenda-o. Mostre que você entendeu tudo. Mostre que o problema para você é fácil. Daí, quando ele abre a boca, só sai besteira. Quer dizer, mostra que o problema que ele estava desprezando é, na verdade, superior a ele, né?
Certo.
Se a tua inteligência é tão poderosa, mostra ela funcionando, né? Eu me lembro, por exemplo, quando em 2002, pouco antes da eleição, 3 meses antes da eleição, o Miami Herald publicou uma entrevista com um montão de especialistas em América Latina, blá, 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 o que, que vai acontecer? Todo mundo dizia que o PT não ia ter mais de 30% dos votos. E eu escrevi, na época, o seguinte, não apenas o PT vai ganhar, como é impossível qualquer outro resultado. Entende? É impossível. Eu não digo que foi improvável, impossível. Porque aí eu já tinha chegado a conhecer exatamente como era o mecanismo que estava funcionando ali. Então, falando, não há mais margem de manobra nessa eleição. A eleição está decidida. Tá? Quando eu digo também, olha, o PT subiu aí, ele não subiu para ficar uma eleição e fazer rodízio com outros partidos. Ele subiu para ficar no mínimo 30 ou 40 anos. Quando ele diz que vai mudar o país, ele vai mudar mesmo. Quer dizer, o Brasil não será o mesmo depois do PT. Na verdade, vai ser muito pior, mas que ele vai mudar, vai. Uhum. Eles prometem mudar o Brasil, sem dúvida eles vão mudar. Então, não é o Brasil igual a eles, quer dizer, uma bela merda. Também que eles vão fazer, vão. Então, o pessoal que acreditava poder tirar o PT do poder por eleição, isso é ridículo. Eles não vão tirar o PT daí por eleição, jamais.
E agora vem as eleições na Venezuela também, né?
E o Hugo Chávez também. Não sai de jeito nenhum. Por quê? Eles vão se manter no poder, se não conseguir se manter por fraude eleitoral, porque na verdade a eleição do PT, vamos dizer, ela é uma fraude pelo simples fato de que os dados, as informações básicas sobre o que é o PT foram sonegados, não se pode saber, quer dizer, não existe democracia onde não há liberdade de informação. Então, com 16 anos de ocultação do Foro de São Paulo, ninguém sabe o que é o PT, o que o PT está fazendo. É o Partido Fantasma.
Uhum.
Então, é claro que qualquer eleição nessas circunstâncias é fraude. A eleição sem informação nítida e transparente sobre quem são os partidos em jogo e o que eles estão fazendo é fraude. E todo mundo colaborou para essa fraude. Ora, se colaborar com essa fraude, todos queriam a vitória do PT, isso incluindo o pessoal do PMDB.
Uhum.
Então é claro que o acesso do PT ao poder já estava decidido, o acesso e permanência do PT no poder já estava decidido, inclusive por seu FHC, por todo mundo, entendeu? Né? Com muitos anos de antecedência, esse pessoal já veio da USP, tá certo? Esse plano de mudar o Brasil por esses meios já veio da USP. Qual é os meios? Os meios são a estratégia gramsciana, que é uma espécie de sistematização da fraude. Então, bom, eu sabia o que estava acontecendo e eu podia dizer o que acontecia e prever com acerto. Então, nesse ponto, eu tenho certeza que eu agi com sabedoria. Tá certo? Dentro da minha possibilidade, bom, a sabedoria é isso, é você saber a realidade, não é saber teorias. Entendeu? É saber a teoria também, mas o teste não são disciplinas acadêmicas, o teste é a realidade. Disciplinas acadêmicas, doutrinas esotéricas, grandes filosofias, etc. Isso todo mundo pode aprender. Isso é uma questão de cultura, de aprendizado apenas. Agora, você através do treino adquirido nisto, você ser capaz de entender a realidade, esse é que é o ponto. A realidade, seja da esfera política, seja da esfera pessoal, por exemplo, sei lá, vamos supor, um filho meu aqui me traz um problema. Eu digo, bom, esse problema para mim é um desafio intelectual tão sério quanto eu entender, sei lá, a metafísica de Aristóteles. Eu digo, se eu não sou capaz de entender esse negócio, ele dá uma solução inteligente para isso, então eu devia ter vergonha de sair por aí ensinando Aristóteles, porra. Você que não entende. Você está entendendo?
Sim.
Então, se você é sério, se você é sincero na sua busca da sabedoria, não há problema pequeno para você. Você não se faz de superior a nenhum problema. Você está entendendo?
Uhum.
Às vezes você vê que mesmo você tendo a compreensão perfeita do problema, você não pode agir, entendeu? Porque você tem limite exterior. Mas compreender, enxergar com clareza, né, a realidade do que está em jogo na situação, isso foi para isso que eu treinei a minha vida inteira, entendeu? Agora, o que se chama no Brasil, por exemplo, estudo de ensino universitário, etc, etc. Significa o seguinte, um garoto que nunca viu merda nenhuma na vida, chega lá e com 18 anos mete ele duas ou três frases na cabeça, nas quais ele acredita, e sai repetindo. e ri de quem não concorda com ele. Por exemplo, você, que garoto universitário que não está convencido de que não existe verdade? É claro que o sujeito não sabe o que está dizendo. Não tem a menor ideia do que está dizendo. Quer dizer, nem parou para pensar para o que se quer dizer com a palavra verdade. Eu tenho um estudo que se chama O Problema da Verdade, Verdade do Problema, onde eu demonstro que uma contestação da verdade jamais existiu. Ninguém contesta a verdade. Eles dizem que contestam. Mas quando você vai ver essa contestação, no fundo, afirma. Dá uma lida lá, acho que está no meu site. Então, eu descrevi aquilo porque eu pensei sobre o que é o conceito da verdade. Pensei sério. Agora, qualquer bunda mole, cheguei para você e disse, não existe verdade. Os caras nem sabem o que estão falando, porra. Entendeu? Quer dizer, não pensou dois minutos para dizer aquilo. Quer dizer, o brasileiro é louco para ouvir uma frase que impressiona e sair por aí dizendo para impressionar menininhas, entendeu? E é isso que no Brasil se chama de cultura, de debate cultural. É tudo um bando de palhaços, né? Então, olha, isso eu não queria para mim. Eu não quero essa parada. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou morrer. E eu sei que quando eu morrer, eu não posso mais modificar a minha história para trás. Entendeu? Então, se a sua vida se tornou um vexame, foi um vexame definitivo. Entendeu? Essas pessoas não, elas acham que elas sempre vão ter chance, elas são eternas. Então, sempre vão poder copidescar retroativamente, né? E se o negro se convenceu desse negócio desconstrucionista, então ele acha que sempre é possível fazer outra leitura. Eu acho muito engraçado, né? Por exemplo, o sujeito leva um tiro no meio da testa e morre. Faça outra leitura. Como é que faz outra leitura de uma merda dessa? Não tem jeito, né? Então essa pessoa que diz que não existe verdade, não existe realidade, tá? Olha, isso é muito bonito na esfera verbal, mas quando você passa, Evander, na esfera da realidade, sobretudo da realidade física, você entende que existe verdade, sim, que existe limite, que existe coisa intransponível e que não há outra leitura para fazer, você está entendendo? Essa história de que tudo é texto, isso é uma conversa, é uma viadagem miserável, você está entendendo? É uma frescura isso aí. Isso não é uma teoria, não é uma filosofia, não. Isso é frescura.
Você falou isso, agora vieram várias coisas aqui na minha cabeça, que é o seguinte, você tinha falado do von Balthasar, né? Que é teólogo ele, né?
É.
Você já leu aquele livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô? Que tem uma introdução.
Ele faz um prefácio daquilo ali.
É, tem um prefácio dele, que é um autor anônimo, né? E ele fala da reencarnação, porque isso que você falou agora de tomar um tiro na testa, como é que ele vai fazer uma releitura? Eu lembrei de reencarnação, né? E esse monge que escreve esse livro aí, dos 22 Arcanos Maiores, ele fala que para a alta hierarquia católica, né, quando eles negam a reencarnação, eles não negam que ela existe, mas eles negam a reencarnação como sendo legítima, como se ela fosse o pacto...
Como fosse regra. Eles não negam, vamos dizer, a possibilidade da reencarnação, ninguém negou.
Sim.
Nega que é essa coisa de que todo mundo reencarna e que isso é a lei máxima. De fato, isso é um absurdo, né?
E ele coloca assim como se fosse a reencarnação uma paródia de vida eterna proposta pela serpente. Aí ele já usa a questão simbólica, né?
Sem dúvida.
E agora...
essa doutrina que tem hoje aí, do que eles chamam de... Como é? Super-humanismo, né? Ou pós-humanismo.
Super-humanismo.
E agora vamos buscar a imortalidade física, né?
Ah, tá. Nossa.
Mas tudo isso é uma punheta do tamanho de um bonde. Tá? É ridículo. A pessoa não se enxerga. Né? Olha, eu acho que a educação universitária, a expansão da educação universitária, foi um dos grandes males da humanidade. Por quê? Conhecimento é difícil, ele dá muito trabalho, e ele só entrega aqui, o conhecimento, a verdade, só se entrega a quem busca com muita seriedade, durante muito tempo, com muita devoção, você está entendendo? E as pessoas que gostam disso são muito poucas. Então, vamos dizer, para essa multidão de moleque que entra na universidade, o que que se dá? Se dá um pseudoconhecimento, se dá um arremedo ridículo para enganar a trouxa, você está entendendo? E eles saem de lá achando que são o seu doutor, que entende tudo, e saem falando sobre todos os assuntos. E esse pessoal foi que inventou nazismo, foi que inventou comunismo, foi que matou 200 milhões de pessoas no século XX. É essa gente, é a juventude universitária, você entendeu? Isso é a praga da humanidade. Né? Quem é que não sabe que os movimentos ideológicos, movimentos totalitários, tudo moleque que faz. Né? E moleque que sai diretamente da universidade. Quer dizer, a universidade é uma fábrica de criminosos, é uma fábrica de monstros.
Você já viu que o Hugo Chávez já criou lá uma, um grupo de crianças chavistas, né? Agora, que eles têm até uma autorização assinada pelos pais que entrega a criança para ser educada dentro dos princípios bolivarianos.
Eu assisti um documentário esses dias que eu recomendo a todo mundo, chama-se Obsession. Obsession é obsessão, né? É sobre o terrorismo islâmico. Então, eles mostram o treinamento que a molecada está recebendo nesses movimentos radicais islâmicos, desde pequenininho, e saem lá desde com 4 anos de idade, falando: morte à América, morte ao grande Satã, vamos matar todo mundo, vamos fazer acontecer. Pra... E daí aparece um velhinho, né, dizendo o seguinte: olha, eu fui membro da juventude nazista. E daí aparece ele com aquele uniforminho, aquela porra toda. E ele disse: você precisa ver a facilidade no que a gente engole essa merda toda e sai repetindo. É horrível. Eu não quero que ninguém mais passe por essa educação. Se eu puder livrar todo mundo disso, livraria. Mas agora eu vejo que tudo aquilo, todo aquele pesadelo, agora estão passando para essa molecada. Você está entendendo? E olha, molecada petista, MST-ista, é a mesma coisa.
Sim.
Eles acreditam realmente que eles são melhor que os outros, que eles têm a proposta de um mundo ideal e que em nome deste mundo ideal ele pode fazer tudo quanto é merda no presente. Quer dizer, que é característico da mentalidade esquerdista é justamente legitimar os atos do presente em função do futuro hipotético. Eu sei que o futuro continua sendo hipotético, mas os atos do presente, uma vez cometidos, eles se transformam no passado irreversível. Ninguém pode ir lá e abrir as... Né? Se, por exemplo, o socialismo falhou, o que, que nós vamos fazer com 100 milhões de vítimas? Vamos abrir os túmulos delas e dizer: sai daí, deu errado. Né? Não podemos fazer isso, né?
Eu li
então, não tem como voltar atrás, você está entendendo?
Eu acho que é no Jardim das Aflições que você... Eu já comentei isso com você numa dessas gravações, mas você... disse que era uma questão doutrinária muito assim complexa para falar, mas eu acho que tem a ver com essa questão do gnosticismo também, que seria o seguinte: incapazes de encarar a transcendência, algumas pessoas divinizam espaço, outras divinizam tempo. Aí daria origem a essas linhas gnósticas aí. E no caso dessas políticas seria essa divinização do tempo enquanto história, né? Como claro, você está falando, claro. Visualiza um futuro você hipotético.
Vê, o que é a coisa mais decisiva na vida é qual é a sua atitude perante o infinito inabarcável. Porque tudo que nós sabemos, todo o nosso mundo conhecido, por mais que você conheça, mais que você entenda, ele é como, vamos dizer, uma bolinha luminosa que está boiando num mar de escuridão. Você não sabe o que tem para lá do que você conhece. Você não sabe o que tem para lá daquilo que a humanidade inteira conhece. Você não sabe o que tem para lá do universo físico conhecido, tá certo? Que já é conhecido, vou dizer, de maneira muito precária e parcial, né? Então, nós boiamos nesse mar de desconhecido. Qual será a sua atitude perante esse desconhecido? Você pode fazer de conta que ele vai sempre funcionar de acordo com aquele pedaço que você conhece. Quer dizer, o que você conhece, você já legisla sobre o desconhecido a partir do conhecido. Isso é uma possível atitude. Você pode ficar com medo do desconhecido e ter horror dele, tá entendendo? E querer fugir dele. Então o que você faz? Você amputa a sua abertura, corta a sua capacidade de abertura para o desconhecido e você decreta que só existe este mundinho aqui. Daí você diz que você é um materialista. Você continua com medo do desconhecido do mesmo modo, né? Ficar arrotando grandeza, tá entendendo? E você pode virar um gnóstico, quer dizer, você acredita que o desconhecido é maligno, né? E que você tem que superá-lo de algum modo, né? Você tem que virar Deus, virar a regra do jogo, né? E existe, vamos dizer, a atitude normal do que se chamaria o homem religioso, que é uma atitude de contemplação amorosa. Você tem o medo, mas é o medo da grandeza apenas, não é o medo de uma coisa maligna. Você está aberto para aquilo. Você está entendendo? Está continuamente, vamos dizer, se maravilhando com o que vem de lá. Porque o que vem de lá, o que vem do infinito, é o quê? É a abertura de possibilidades que não existiam antes. Você está entendendo? Isso aí é um dos dados assim, de metafísica, para mim, são fundamentais, que eu expliquei no livreto Crime da Madre Agnes, que eu nunca republiquei porque está horrivelmente escrito. para o meu gosto atual.
Qual o nome do livro?
O Crime da Madre Agnes.
Ah, isso eu não conheci.
É, não, é assim, eu sempre gostei dessa coisa de você pegar um assunto insignificante, tomar a análise dele e mostrar por trás do fato aparentemente insignificante a realidade universais tremendamente importante que ali se manifesta. Então eu peguei uma peça que é uma peça de merda, um tal de John Peel Meyer, uma peça chamada Agnes de Deus, fizeram um filme depois. Naquela época quem estava atuando na peça de São Paulo era a Valdeirinha de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos, que tinha sido a minha aluna. Aliás, ela era uma excelente atriz, excelente mesmo, muito boa. E por causa dela acabei vendo a peça, né? A peça é uma merda. Um coitado, um junguiano que achava que tinha entendido tudo sobre os milagres, etc, etc. Então eu fazendo um comentário da peça, que não merecia comentar, aproveitei, vamos dizer, aquela porcaria de peça como ocasião para fazer uma investigação metafísica sobre a natureza do milagre, né? Então mostrava que, vamos dizer, você definir o milagre como uma ruptura das leis naturais, é de certo modo você inverter a realidade. Porque tudo o que você chama de natureza, tá certo? É o círculo daquilo que você conhece. E você sabe que para lá da natureza existe um infinito. Ora, se o universo finito que você conhece está dentro do infinito, é claro que o infinito transcende e abrange o universo conhecido. E se ele transcende e abrange, é ele que determina. Quer dizer, o infinito que está com a corda toda, não é o finito, não. Quer dizer, se você pegar todas as leis conhecidas da natureza, conhecidas e por conhecer, elas são como queijo suíço, elas são cheias de buracos. Né? As leis da natureza jamais completarão um tecido de realidade, você está entendendo? O finito está entrecortado do infinito, pelo infinito. Então quer dizer que o infinito está continuamente realimentando, né? Se você toma a realidade como um conjunto de possibilidades finito, e a ideia mesma de lei científica é isto, né? É possível com um sistema fechado, possível mais ou menos fechado, ainda que seja probabilístico e fechado, isso não tem condição de existir por si. É necessário que o infinito o alimente continuamente com novas possibilidades, senão cessaria de existir. Seria a entropia total. Tá certo? Então, não é um milagre que rompe a lei da natureza. Não, a lei da natureza é apenas um pedaço que está preenchido entre dois, vamos dizer, rombos de infinitos. Entendeu? Então isso quer dizer que o milagre não apenas acontece de vez em quando, mas ele é uma necessidade absoluta. Quer dizer, o mundo se sustenta, o mundo natural se sustenta em cima do milagre, né? Do miraculoso. O miraculoso é aquela ação que vem do infinito. E basta você então se abrir para esse infinito, se abrir com uma atitude de contemplação amorosa, de devoção cognitiva, e ele abre a sua inteligência, meu filho, você entende um montão de coisa. Você está entendendo? Eu te contei, não sei se eu contei para você a experiência do meu vizinho que nadava no meio das ondas de 40 metros. Nem sei se você experimentou, né?
Eu acho que não.
Era um vizinho ondas que
eu... Ondas de 40 metros.
Era um maluco que nadava. Tinha uma praia, uma turma que ninguém ia, mas ele dizia, eu vou lá. Era ter isso. E o sujeito, ele entrava naquelas ondas de 40 metros, as ondas jogavam ele para lá, para cá, até ele não estava nem ligando, ele estava como que deitado ali, você entendeu? Ele não estava nadando, na verdade. É a onda que estava nadando ele, né? Ele tinha perfeitamente à vontade ali, porque ele não tinha medo, você entendeu? Ele tinha a prudência, evidentemente. Ele não ia fazer loucura, mas como ele não tinha medo, então as coisas iam bem para ele. Então, do mesmo modo, a nossa atitude com relação ao infinito não pode ser a atitude imbecil de tentar dominá-lo, de tentar fechá-lo dentro da categoria do finito que a gente conhece. Não pode ser tudo e negá-lo, que é tudo de avestruz, enfiar a cabeça no buraco e dizer que só existe o que está dentro do buraco. Né? Mas tem que ser uma atitude de abertura, né? Contemplativa. Isso já é a base da religião.
Olavo, o Spengler dizia que o homem fáustico, que seria o homem ocidental, teria sido o primeiro a realmente encarar o infinito. Você acha que essa sensação que você está descrevendo é mais do...
Isso é exagero.
Exagero dele, você acha?
Isso é exagero.
Esse infinito que você está dizendo...
Quando você lê aí, por exemplo, eu li Lao Tzu, no Tao Te Ching, você vê que ele tem essa abertura.
Lao Tse,
é claríssimo que tem. Você vê, né?
Ah, sim.
Então, e na metafísica hindu, então, escreveu coisas maravilhosas. Né? Quer dizer, o Brahman seria o supremamente indefinido. Então, bom, claro que isso é uma abertura para o infinito. Então, houve tudo isso. Tem essa abertura, então já tá dentro da escala religiosa. Quem não tem isso é um idiota.
Você ouviu ao podcast do blog Garganta de Fogo do site caralouca.net. Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o sétimo bate-papo Lado B com o filósofo Olavo de Carvalho. Eu queria saber o seguinte, como você estava falando, a gente vive numa periferia do cosmos aqui, mergulhado no infinito. Nada, falando em termos de possibilidade, nada impede que se pense que do outro lado, sei lá do que, exista outras pessoas como nós, mergulhadas, perdidas aí no infinito, não é?
Sim, mas veja, quando a pessoa tenta imaginar o que tem para dentro desse infinito, ela está transformando esse infinito num objeto. O objeto é aquilo que cabe dentro da mente dela. Então ela já escapou da realidade neste mesmo momento. O infinito não é para ele ser conhecido. É para ele te ajudar a conhecer o que existe. Você está entendendo? O infinito passa por dentro de nós, e dá vida à nossa inteligência. Você está entendendo? Deus não pode ser objeto de conhecimento. Ele é sempre sujeito.
Ah, sim, mas...
Aquele verso de Paul Claudel: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo.
Sim, mas é que eu já misturei então os conceitos de infinito enquanto espaço infinito e...
Não, se é só espaço infinito, não é infinito, porque se uma coisa que é só espaço já está limitada. Eu falo infinito, eu falo infinito em todo sentido, infinito absoluto, sem limitação de espécie alguma.
Certo.
Tá certo? Portanto, não é nem espacial, nem é supraespacial, é supratemporal, supernumérico, etc, etc. A dificuldade de apreender a noção de infinito e, portanto, a tendência de quantificá-lo, de espacializá-lo, de temporalizá-lo, é um sinal de baixa inteligência do homem moderno. Né?
É uma coisa que você fala da gnose de Princeton. Você que fala sobre isso, não é?
Pois é.
Que já seria o outro lado daquilo que eu estava falando, incapaz de transcender o espaço-tempo, aí já existe essa parcela, essas pessoas que divinizam o espaço, no caso, como são esse pessoal de Frithjof Capra.
Exatamente. Esses camaradas são...
Por exemplo, como você, como a gente falou de...
Sacerdotes de cultos primitivos, assim, né? Eles estão impressionados com fenômenos da natureza. Por exemplo, o negro que descobre que existem forças sutis da natureza, energias sutis, ele já acha que descobriu Deus, você está entendendo? Quando energia, matéria sutil, os caras já falam disso há milênios. Se é matéria sutil, não tem nada de espiritual, isso é matéria, porra. A pessoa não pode conceber o mundo do espírito em termos... O mundo do espírito não pode ser imaginado. Ele pode ser, de certa maneira, pode ser compreendido intelectualmente na medida em que você deixa ele a iniciativa, tá entendendo? Ele só pode ser compreendido existencialmente como fonte iluminante da sua própria inteligência. Ele não pode ser apreendido, você está entendendo? É inteligido de alguma maneira, é inteligido porque você vê aquilo atuando em você mesmo. Você sabe que você mesmo é finito, finito não só no sentido temporal e espacial, mas finito no sentido de que você, por dentro, você é incompleto. Tem um monte de buracos em você, tem hiatos em você. E você é completado pelo infinito. Se não tivesse o infinito atuando agora mesmo, eu não conseguiria falar para você, você não conseguiria me ouvir, porra. Então, veja, até no sentido físico, é verdade, você tem, vamos supor que você seja um elétron, né? Onde estaria o elétron mais próximo? Estaria a centenas de metros de você, entendeu?
Sim.
E entre você e ele, não tem nada. Então, até no sentido físico, nós somos preenchidos pelo infinito. O infinito A frase de São Paulo Apóstolo: nele vivemos, nos movemos e somos. Você está entendendo? Então não adianta você querer abarcar isso aí. Ao contrário, você tem que se deixar abarcar consciente. Você fisicamente já está abarcado. Então é só deixar que a sua inteligência funcione na mesma escala finita em que você existe. Admitir a sua condição finita e a sua abertura para o infinito. É só isso.
Uhum.
É o negócio do Einstein, aquela frase maravilhosa: nada é tão ininteligível quanto o fato de tudo ser tão inteligível.
É verdade.
Então você, a partir da hora que você entende isso, todos os fenômenos da realidade, da natureza, se tornam para você um mistério de luz, não um mistério de trevas. Está compreendendo?
Sim.
E é isso o segredo. Agora, se o sujeito não é capaz de fazer isso, então ele entra um pouquinho nocivo, ele fica com terror, pânico, você está entendendo?
Uhum.
Ele acha que o universo está muito mal governado, tá, e que ele precisa governar tudo, ele precisa tomar o poder, tá, né? Senão isso aqui vai para água abaixo. Então ele tem que ser dominar o infinito, tá, né? É claro que o sujeito desse é um idiota, tá, né? Idiota no sentido grego do ídios. Ídios é o mesmo, quer dizer, ele só está vendo o umbigo dele, né?
Uhum.
Ele não consente em ser um pontinho no infinito como nós, você tá entendendo? Um pontinho privilegiado. Privilegiado por quê? Porque é um pontinho que tem consciência dessa sua posição no infinito, e é um pontinho que recebe esse influxo do infinito conscientemente, rapaz, que é uma coisa maravilhosa. Entendeu?
Uhum.
Então é isso aí que ninguém precisa aprender. Entendeu? Sabe? Olhar para o céu, entender que para além do céu tem outro céu, e depois para além desse tem outro, e quando termina tudo ainda tem mais, entendeu?
Uhum.
E quando terminar tudo o que existe, existe ainda a possibilidade infinita.
Uhum.
E a possibilidade infinita é a onipotência. E a onipotência é Deus. Isso é um mero fato, você está entendendo? Não é uma doutrina teológica, não é uma crença, é um fato. Você tem obrigação de entender isso. Agora, uhum, se ele entende, entra nessa punheta mental, você está entendendo? Que acredita que vai conseguir descrever toda a estrutura da realidade e dominar aquilo. O conceito, vamos dizer, do infinito e da onipotência, a pessoa tem dificuldade em entender. Porque você obtém, eu chego a entender um pouco isso, por uma espécie de dialética negativa. Você vai se desfazendo da sua confusão conceitual, você entende que existe um fato que não é visível, não é abarcar, mas ele está presente. Esse é objeto de experiência. Porque o pessoal pensa, o infinito não pode ser objeto de experiência. É claro que pode.
Uhum.
É evidente que pode. Não o infinito quantitativamente, mas o infinito que atua através de você, que está te aumentando naquele momento, que está te dando possibilidades que você não tinha. Você vê isso acontecer. Está entendendo?
Sim.
Sabe, eu comecei a pensar nisso, Yuri, quando eu era moleque, porque eu gostava muito de desenhar, né? Mas às vezes eu me enchia o saco de desenhar e ficava 2, 3, 4 anos sem desenhar. Quando eu voltava a desenhar, estava desenhando melhor do que antes.
Uhum.
Como é possível isso? Se eu vi o nego treinando o dia inteiro, sabe? Algo aconteceu. Se aparecer nenhuma possibilidade que eu não tinha, eu fui transformado. E se não fui eu mesmo que me transformei, foi algo que veio de fora.
Uhum.
Esse algo que veio de fora, às vezes, se ele me aumentou, se ele alargou o círculo das minhas possibilidades, tá certo? Então é porque ele me transcendia, pô. Ah, pois é, é uma experiência simples, mas como essa existem muitas outras. E eu acho que as pessoas estão perdendo uma oportunidade incrível quando elas se esquecem disso e ficam ligando para esses idiotas, tipo Richard Dawkins, etc., que acham que sabe tudo, entendeu? E que o problema do Richard Dawkins é a pura falta de cultura, é só isto. É isso que escreveu o livro The God Delusion, A Ilusão de Deus, né? Ele não entende nada do negócio, mas nada. O conhecimento da religião que ele tem, conhecimento do almanac, dá palpite em tudo que não sabe. É uma vergonha. E mais vergonha ainda existir quem leva o nego a sério, né?
Essa é toda uma matéria na revista, acho que Época, sobre esse cara. Sobre
imagina aquele sabereto da época escrevendo sobre... Ai, que curta, puta.
E é sempre aquelas manchetes assim: ah, ciência é uma coisa.
Olha, isso é que nem um alborguete, viu? Tá entendendo?
O alborguete é o...
Aí só o alborguete pode expressar a emoção que eu tenho. É aquele negócio de como é? A merda, porra! pode expressar, né? A enormidade do que é um redator de época escrevendo sobre esses assuntos metafísicos, etc, etc. Que Platão tremeria de medo de tratar, e o cara da época vai lá e caga a regra, fala, entendeu? Ai, meu saco.
É uma coisa que eu estava lembrando, Olavo, quando eu assisti o filme Matrix. Você já assistiu Matrix?
Eu não tive paciência de assistir mais de 15 minutos.
Eu assisti com o Bruno Tolentino, que ele me falou o seguinte, que filme de Kung Fu para ele é igual novela era para Hilda Hilst, né? Que a Hilda adorava assistir novela. Ele falou assim, é um anestesiante, é um anestésico, né? É um tranquilizante dele, seria isso, seria assistir filme de Kung Fu. Eu falei, então vai passar um filme de Kung Fu bom hoje na DirecTV. A gente assistiu junto o Matrix. E ele assistia falando assim, mas esse filme é um prato cheio pro Olavo. Porque o filme simplesmente é um gnosticismo total, né?
Gnosticismo barato, besta.
Para adolescentes, entendeu?
Ah, mas tem cada que adolescente. O pessoal se impressiona e faz aquela punheta mental.
Eu vou te falar, eu conheço gente.
O Matrix, eu não tive saco para fazer uma análise dele. Por exemplo, em 15 minutos eu falei, isso é uma besteirada, não quero saber mais. Não tenho. Quando eu tenho um filho meu. Tem um dos meus filhos, que é o Gugu.
Uhum.
O Gugu, quando era pequeno, ele já era de um realismo implacável, né? Então, um dia eu cheguei lá em casa, ele estava escrevendo um negócio. Eu falei, o que você está fazendo aí, Gugu? Estou fazendo uma lista de super-heróis. Diz, para quê? Eu estou separando os possíveis dos impossíveis. Eu disse, de impossível, ele não se interessou mais. Por que eu vou me emocionar com uma merda de uma história se eu sei que aquilo não pode acontecer? Só pode, né? Só ter um fundo de verossimilhança para poder me preocupar um pouco com aquilo, né? Então, e eu tinha a mesma coisa, né? tem até hoje, essa coisa tem absurdidade intrínseca, então não vai acontecer.
Uhum.
Né? Como o negócio do exterminador do futuro, quer dizer, um negro que voltou para o passado para alterar no seu futuro. Isso não vai se acontecer, você não precisa se preocupar, então não tem como se emocionar com essa merda, é uma chatice fora do comum. Né?
Uhum.
Outro, será que também tem um dia que tem um filme chamado Coração Satânico, lembra? Um filme com Mickey Rourke?
Sim.
Todo mundo estava impressionadíssimo com aquele filme, porque achava que era um negócio assim, terrível, metafísico, tá, né? E me fizeram assistir o filme para fazer a análise. Né? Daí eu falei, mas escuta, peraí. Quer dizer, vocês estão impressionados com o diabo, porque o diabo pegou o sujeito, forçou ele a fazer aquele monte de crime e depois induziu ele mesmo para investigar o crime. Eu digo, escuta, mas o cara cometeu os crimes em estado alterado de consciência, ele estava completamente louco.
Uhum.
Isto, teologicamente, não significa nada. Nenhum desses pecados lhe será imputado, porque ele estava fora de si.
Certo? Uhum.
Então, quer dizer, se o diabo queria levar esse negro para o inferno, esse diabo é um bosta. Que cara de diabo é incompetente, porra. E vocês
não querem que eu prefira isso?
Eu, porra, manda um diabo mais, como é que se diz, mais fortinho, porque esse aí é
mais Mephistofélico.
Mais Mephistofélico, esse diabo é um idiota, porra. E vocês se impressionam com isso, vocês não têm a menor ideia, não estudaram teologia, estudaram metafísica, nada. Você acha que esse diabo conseguiu alguma coisa? Não conseguia nada. Se fizesse o negro cometer os crimes com plena consciência, tá? Aí sim ganharia alguma coisa. Mas o diabo faz todo aquele esforço monstro, né, para corromper uma alma, e ele não vai ganhar essa alma, pô. Ah, não é possível. Né? E agora, quer dizer, você manda um diabo de merda desse e o pessoal ainda se impressiona, né, com aquilo.
Uhum.
Esse mundo está ficando, as pessoas estão ficando muito idiotas. Né, né? Quer dizer, a falta de conhecimentos religiosos elementares em pessoas que vivem dando palpite sobre isso, é uma coisa assim, abismante. Quer dizer, o Chesterton tinha razão. Diz, quando a pessoa para de acreditar em Deus, não é que ela não acredita em mais nada, ela acredita em tudo. Acredita até em Satanás, em Matrix, etc.
O Chesterton falou isso.
Eles não sabem.
Assim, em geral o pessoal leva o filme Matrix a sério como metáfora, evidentemente, né, em geral.
Mas
assim, lógico, ninguém acredita
que uma metáfora, uma figura de linguagem, precisa ter um sentido em si mesmo, ela não pode ser autocontraditória, porra. Entendeu?
Uhum.
Agora, se os caras fizeram, por exemplo, um mundo, eles produziram então um mundo, e o mundo é tão perfeito que simula todas as impressões sensíveis. Né?
Uhum.
Note bem, para você poder simular todas as impressões sensíveis, seria preciso que você simulasse também o próprio aparato sensível de quem recebe aquilo.
Uhum. Né?
Então, assim, você inventa um negócio assim, que tem aparência de banana, tem cor de banana, tem gosto de banana, nasce numa bananeira, você está entendendo? Nasce na mesma terra que você planta bananeira, tá certo? E comido por um sujeito cujo aparato físico está preparado para absorver o gosto da banana, tem exatamente gosto de banana. Ou seja, este demônio dominador que eles fizeram não fez só impressões, ele fez um universo. Então, quer dizer, ele dentro do universo, ele fez um outro universo, um simulacro, que funciona igualzinho ao primeiro, e que é indiscernível do primeiro. Então, ora, quer dizer, eu não vou me preocupar com isso, por quê? Porque ninguém vai fazer isso. Você pode se preocupar, por exemplo, com aquele negócio do 1984, né?
Sim,
uhum. Ou do Admirável Mundo Novo, porque muitas daquelas coisas dá para fazer.
Uhum.
Né? Agora, uma coisa dessa, não dá para fazer, então não vou me preocupar. Isso eu não vou me preocupar, porque como é que eu vou me emocionar com uma história que não tem a menor possibilidade de acontecer? Nem metaforicamente, porque seria imitação total. Na verdade, para você enganar as pessoas, você não precisa de imitação total. Você inventa uma mentira, pronto, todo mundo acredita. Quer dizer, o fantástico, vamos dizer, da mentira universal que a gente vê hoje, não é que ela falsifique tudo, não, ela falsifica duas ou três coisinhas e todo mundo acredita. Não precisa nem uma mentira inteligente, você inventa uma mentira idiota, todo mundo acredita. Pois o pessoal não acredita mesmo, que os americanos institucionalizaram a tortura em Guantánamo. Né? Acreditam. Uhum. Chegou lá, o que é a tortura? Ah, meteram uma cueca na cabeça do sujeito, fizeram o cachorro latir para ele. Né? Enquanto está lá o chinês cortando o pé, cortando mão, e ninguém nem liga. As pessoas acreditam. Acreditam que os americanos estão fazendo isso. Isso é muito idioma, assim, é uma quantidade de idiotice que já passou do humanamente admissível, já animalizou, você está vendo?
Uhum.
O que precisaram fazer para isso? Precisaram construir todo um universo fictício? Não. Simplesmente botar aquela coisa no Jornal Nacional e as pessoas, em vez de acreditar no que vem, acreditam no que ouvem, porra.
Uhum.
Quer dizer, a humanidade é trouxa, não precisa. Imagina se. O dominador já precisa construir todo o universo, falsificar bananas. Não é possível, porra. Isso é uma palhaçada.
Essa foi demais. E pior que o filme ainda é uma coisa tão resumida do livro, né? Que tem um livro, Neuromancer, que
Puta, assisti esse filme, já sabe, eu preciso ler o livro.
Pois é.
Não. Aí só chamando o Alborguete, meu pô, aí não dá.
Realmente essa foi boa. Viu? Mais fácil do que fazer a banana virtual, né?
Vai falsificar tão bem a banana, que a banana falsa nasce até em bananeira, rapaz. Que coisa.
Eu nesses filmes aí eu tinha começado a escrever quando saiu o primeiro filme, mas aí resolvi esperar os dois.
Então, você é um abnegado.
Mas eu achei os dois seguintes péssimos, aí eu larguei o texto pra lá.
Ah, não há saco, não
fiz mais nada.
Isso aí. Qualquer pessoa que se impressiona um pouquinho com Matrix, ó, pra mim é assim, tem que ir 12.
Pô, mas nem o primeiro você não achou. Ah, mas tá certo, a banana não é necessária.
O negócio
é
para, pode mandar parar, você entendeu?
Uhum.
Tem um conhecido meu que ele trabalhava na Folha de São Paulo e encarregaram ele de testar os foquinhas que chegavam na redação, né?
Uhum.
Então chegou uma menina lá para fazer o teste, ela, naquele tempo era a máquina de escrever. E ela pegou uma folha de papel e escreveu, começou o teste. Escreveu Lauda 1 com L. Ele disse, acabou o teste. Lauda 1? Então aí, assim, pra mim é um problema de Lauda 1, você entendeu? O negócio da matriz, como você depois da minuto, Lauda 1, acabou o teste, tchau. Quer dizer, uma burrice assim, é tão grande que não há mais o que dizer, né? Tem que virar as costas e ir embora, pô. A atuação do diabo no mundo é isso. O diabo é um gozador cósmico que faz pouco da sua inteligência, caga em você tá entendendo? E você vai estar achando bom. Quer dizer, o diabo, veja, Santo Agostinho dizia que a coisa que mais contenta os diabos é você aumentar imaginariamente o poder deles. Né? Olha, ele há dois poderes. Ele tem o poder de te oferecer a tentação e depois tem o poder de condenar por ter cedido à tentação. É só isso que ele faz. Ele te oferece a oportunidade de sacanagem, quando você faz a sacanagem, ele te acusa. Então ele é ao mesmo tempo o tentador e o acusador. É só isso que ele faz, pô. Ele não faz mais nada. Ele não é capaz de fazer a banana, tá entendendo?
A história do Demiurgo é só uma fábula, né?
É uma fábula gnóstica. É. O gnosticismo também, o gnosticismo, que é uma prova, vamos dizer, permanente da estupidez humana, é o gnosticismo. E, no entanto, todos nós passamos por momentos gnósticos. Quem nunca teve um momento de revolta contra Deus? E quem não sentiu um momento assim que... Não, o universo é hostil e a humanidade é inviável, você entendeu? Mas todos nós já sentimos isso em algum momento. Se você continuar com esse sentimento, você vira um gnóstico, pô. Né? E agora, a mutação moderna do gnosticismo, né, é o movimento revolucionário mundial, que é a maior peste que já existiu no universo e que promete livrar a humanidade de todas as pestes.
Aí já é a divinização do Estado, né, no caso.
Não precisa ser necessariamente o Estado, porque, por exemplo, o anarquismo, que é um capítulo importante do movimento revolucionário, odiava o Estado, não queria Estado nenhum. Mas é a revolta gnóstica, do mesmo modo, entendeu? Ou seja, é a incapacidade de arcar com a estrutura da realidade, entendeu? Está pesado demais, ele não tá aguentando, por quê? Porque primeiro fechou a porta do infinito, e daí o finito ficou opressivo pra caralho, mas foi ele mesmo que fechou. Se você é cristão, se você abre, se abre para a dimensão do infinito, entendeu? Sabe que o infinito é superior a você, que ele é mais inteligente do que você, que ele é mais bondoso do que você, que ele te conhece mais do que você conhece a ele, entendeu? O que é uma coisa bastante óbvia. Todos os males do mundo finito, eles continuam existindo, tá certo? Mas você, de certo modo, recebe uma força extra para você ir em frente, entendeu? Agora, se não tem isso, eu digo, olha, o negócio aqui está ruim, não adianta chamar a Deus, que Deus é pior, você deve dizer, epa, daí você está ferrado, hein? Daí você é um coitado mesmo. Daí sai de baixo, o negócio é perigoso. Então, assim, aqui tinha na cabeça do Karl Marx, do Bakunin, do Lenin, Che Guevara, Mao Tse Tung, né? O Brasil está cheio de culturas de Mao Tse Tung, rapaz, vê se pode. Essa porcaria chamada PC do B, como é que pode existir um PC do B? Gente que foi puxa-saco do maior genocida da história humana. Era um ogro, um maldito assassino, pedófilo, assassino de mulher, tá entendendo? Explorador de mulher, explorador de criança, tá entendendo? Era um monstro, o cara mais desprezível que teve no século XX. Fizeram um partido para puxar saco disso e o partido tá aí, né? E o outro ainda disse que foi lá preso no doicório, levou um Staberf, né? Diz que levou um Staberf do coronel Usta, que eu não acredito que levou, tá entendendo? Porque eu li o livro do coronel Uster, ele prova que ele não tem nada a ver com isso. Mas vamos supor que tivesse levado. Olha, os Tabé foram nada perto do que o seu partido ajudou a fazer na China. A tortura chinesa, meu filho, não era dar dois Tabé, não era nem pau de arara. Era cortar a mão, cortar a peça, tá entendendo? Pô, cortar nariz, deixar mutilar. E fizeram isso aos milhões. E agora ficou com choradeira. Não tem vergonha, pô. Ele ainda vem esse doutor Zé Carlos Dias aí, que foi esse cara que foi da arquidiocese no tempo daquele palhaço do Dom Paulo Evaristo, né? Era o nego mais untuoso, que tem aquela voz melífera, aquela coisa assim, né? Nojento ver aquele sujeito falar. Quer dizer, já estava escrito na testa assim, estou mentindo, eu sou o garoto propaganda. Né? Já estava escrito na testa daquele sujeito. O doutor Carlos Dias era ajudante, né, do Paulo Evaristo. Então, já fica com choradeira e esquece de, peraí, quem era o sujeito? O sujeito era o chefe da gráfica do PCdoB. Era um legitimador de genocídio. Era um criminoso. Mesmo que não participasse de nenhuma atividade terrorista pessoalmente, ele ajudou a legitimar a matança de milhões de pessoas. Você está entendendo? Um cara desse tinha que ser excluído da vida pública, entendeu? O Ustra perto dele, mesmo que o Ustra tivesse enchido a cara dele de porrada, o Ustra perto dele seria um bilho de passarinhos, entendeu? usa de Deus está aberto, ele pelo menos não escreveu um livro dizendo que é para matar milhões de pessoas. Tá certo? Ele pelo menos não saiu legitimando usa de milhões de pessoas. Ele, se ele cometeu algum crime que eu não acredito que cometeu, ele cometeu só o dele. Agora, esse pessoal do PCdoB, não. Eles incentivam o mundo a fazer o que Mao Tse-Tung fazia. São monstros. Cada um deles é um monstro. O negro não pode, por exemplo, fazer um livro nazista, partido nazista, fazer apologia do nazismo e dizer que não tem culpa do que o Hitler fez. É claro que tem. Você assumiu retroativamente a culpa. Você está legitimando aquilo. Então, se você legitima o regime chinês, você está legitimando aquele horror. Esse raciocínio vale para o nazismo como vale para o comunismo chinês do mesmo modo. Então, não tem sentido apresentar esse casal aí que diz que apanhou do Ustra. Não tem sentido apresentar como se fosse um coitadinho. Eu não sou coitadinho coisíssima nenhuma. Como todo militante do PCdoB, ontem ou hoje, são apologistas do genocídio. Tá certo? São puxa-sacos de criminosos. É gente da pior espécie possível. Qualquer militante do PCdoB não presta. Porque a existência de um partido como o PCdoB é horrível, como se fosse a existência de um partido nazista. Não poderia existir esse partido. Nenhum partido que é adepto do totalitarismo genocida deveria ter registro legal. E de quando foi que o PCdoB abjurou do regime chinês? Quando que eles denunciaram os crimes do regime? Nunca denunciaram. Ajudaram a cometer e nunca denunciaram. Então são culpados ainda, porra. Se qualquer pessoa que seja do PCdoB, olha, para mim já está na categoria de criminoso pelo simples fato de estar. Agora, se o Brasil aceita isto, tá, como diz o Jorge, assim, quem pariu Mateu que o balante. Vocês querem o PCdoB? Então aguenta, meu filho.
É, ele vai se perpetuando por aqui através da UNE, né? É dentro da UNE que eles vão cooptando aí os militantes.
Pois é, mas a UNE é aquele bando de estudantes. E estudantes adoram o genocídio, eles querem fazer genocídio. Você acha que eles acham ruim o Mao Tse-Tung ter matado essa gente toda? Não, eles acham lindo. Fidel Castro, né? Aquelas prisões que... Veja, o Brasil, durante toda a ditadura que eles falam, o Brasil teve 2 mil prisioneiros políticos ao longo de 20 anos. Cuba chegou a ter 100 mil simultaneamente, com uma população 6 ou 7 vezes menor que... Não, sei lá, muito menor que a do Brasil. Não sei se é 6 ou 7 vezes menor que a do Brasil. Não lembro agora. E eles acham isso lindo. E eles vão fazer a mesma coisa no Brasil, se vocês deixarem. Mas todas as violências que o regime de 64 fez são nada perto do que essa gente iria fazer, porra. Você veja, o que essa turma da esquerda está fazendo no Brasil há 40 anos? Está liberando a criminalidade, protegendo o criminoso, protegendo ativamente, através, vamos dizer, a proteção que o governo dá às FARC é notória, tá, né? Passa a mão na cabeça dos caras, deixa atuar no Brasil livremente. Segundo lado, dá a proteção cultural. Quer dizer, torna o crime uma conduta socialmente aceitável. Toda a cultura esquerdista é baseada nisso. Terceiro, protege os caras juridicamente, como esse seu Márcio Mais Basto, quando assumiu o Ministério da Justiça. O primeiro que ele foi fazer foi abrandar a punição para os crimes hediondos. Tá certo? Porque tudo quanto é hediondo deve ser bem tratado, deve passar a mão na cabeça. Ah, o senhor é hediondo? Então aqui merece a nossa proteção. Então, esta cultura, tá certo, da criminalidade, provocou 50 mil homicídios por ano no Brasil.
Você viu que tem uma estatística nova aí, Olavo, que saiu naquele Alerta Total, que segundo os institutos da Polícia Civil, andaram calculando aí, nos últimos 10 anos parece que morreram 99 mil pessoas por ano.
Ah, é mais do que 50?
Mais do que 50 mil.
Então, deixa eu ver. E isso aí, ninguém vai dizer que foi criado por fatores econômicos. Pobreza, não permite você importar arma. Pobreza não permite você traficar droga desse jeito. A pobreza não trafica, você está entendendo? Quem está fazendo isso é gente rica. Gente que está com muita grana no bolso. Você vai dizer que o Marcola tem problema de dinheiro, quando a mulher dele gastava 10 mil dólares por mês nas boutiques em São Paulo? Que brincadeira é essa, porra? É claro que não é a pobreza, mas são fatores culturais e jurídicos. E isto, essa ideia de você liberar o banditismo para você criar um estado de pânico, corroer, criar um estado de anomia no qual você vai tomar o poder, isso toda essa gente da esquerda conhece essa técnica, porque isso já vem desde Lenin, já vem desde a Revolução Francesa.
Uhum.
E eles fazem isso conscientemente, eles sabem que estão fazendo, e gostam de fazer, e acham lindo fazer. Então, esses caras são muito piores do que... Pega os torturadores do Dói Code, era um moleque perto desse, porra. Você pega o Dr. Fleury, o Dr. Fleury perto desses caras era um amador. Porque o Dr. Fleury só fazia a sacanagem ali diretamente. Porque tava... Esses caras não, eles disseminam a violência e o crime para a sociedade inteira. E depois ainda se faz de coitadinho. Ora, porra, quem quer que acredite nesses caras é um cretino, porra. Porque só tem dois motivos para você apoiar esses caras, ou por esperteza ou por burrice. Por esperteza se você for um deles, agora por burrice se você não é. E aí quando eles chegam lá em cima e começam a meter a mão, roubar tudo, fala... Mas quem é que não sabia que eles iam fazer isso? Eu sempre soube. Por quê? Porque Lenin manda fazer exatamente isso. E eles estudaram Lenin, meu saco. É fomentar a corrupção e denunciá-la. Você rouba um quarteirão inteiro e denuncia o negro que roubou a caixa de fósforo, porra. Quer dizer, comparado com o Mensalão, por exemplo, o PC Faria roubou a caixa de fósforo. Né? Então não há proporção entre o crime que eles fazem e o que os outros fazem. Não tem. São os maiores criminosos de todos e por isso mesmo tem esse discurso inflamado de ataque ao crime, porque eles sabem que é assim que funciona. Ninguém fica mais indignado do que... Existe um nível de indignação que só o criminoso tem. Aquela indignação permanente, que não sossega nunca, o negro está sempre revoltado. Como essa gente não para de falar... Quer dizer, a quantidade de ódio que esse negro carrega no coração é imbatível. Ninguém consegue odiar como eles. Então, se vê essa coisa desse processo contra o Ustra, passados 30 anos, os caras querem pegar o negro, porra. Como se eles não tivessem feito nada. Quer dizer, os 200 pessoas que eles mataram não são nada. Agora, os 300 deles que morreram, isso é um crime imperdoável. Eles mataram, mutilaram, roubaram, entendeu? Torturaram, fizeram o diabo e perderam a briga. E por causa disso eles são os coitadinhos. Agora, o sargento lá de 21 aninhos que eles estouraram na porta do quartel, virou pedaço que não achava nem dedo do cara, né? A família, depois de 30 anos, recebeu uma oferta de uma pensão, parece de 300 pau por mês, que é um tapa na cara. Quer dizer, a vida do sujeito vale menos do que o emprego do Carlos Heitor Conig, que recebe 3 mil por mês. Você tá entendendo? Isto é moral esquerdista, isto é moral de comunista, são todos filhos da puta, isso é que são, vocês entendem? Agora, se ninguém fala isso, ninguém diz isso para eles, a nossa mídia puxa o saco dessa gente, entendeu? E depois, quando eles sobem, começam a oprimir a mídia, daí começa aí o Otávio Frias chorar, os marinhos chorar, eles ajudaram a fazer isso, pois ajudaram esses caras a subir. É horrível tudo isso, é horrível você ver tudo isso. A gente está acompanhando isso aí. Agora, essa é a realidade na qual, na qual eu tenho vivido, que eu vi isso crescer. Avisei com antecedência tudo o que ia acontecer. Mas não adianta. Também eu não fico bravo se as pessoas não me ouvem, não, porque eu não tenho obrigação de persuadir ninguém. A minha obrigação é descrever, analisar e avisar. E ponta e termina, tá entendendo? Eu não tenho poder nenhum para mudar a ordem das coisas, né? Não posso criar um partido político, um movimento, não tenho o menor talento para essas coisas. Né? A minha obrigação é explicar. Está acontecendo isso assim, assim, assim. A sua opção vai resultar nisso, 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 nisso. Se você quer, vai, faça. Eu vou embora, aliás, já vim. Né? Não quero ver isso de perto.
Olavo, sua rádio já vai estrear? Como é?
Eu espero que ela estreie agora no dia 4 de dezembro, segunda-feira. Seria às 8 horas, horário de São Paulo e de Brasília é igual?
É, mesmo horário.
Então é hora de Brasília. 8 horas da noite, todas as segundas-feiras. Quando eu não puder fazer ao vivo, eu deixarei uma gravação. Mas eu espero poder fazer ao vivo toda segunda-feira.
Aí o pessoal pode te enviar as perguntas?
É só sintonizar www.blogtalkradio.olavo.
Mas você vai estar respondendo as perguntas só ao vivo mesmo, que forem feitas ao vivo, ou que te enviarem
não,
também por e-mail?
Não, perguntas que me mandaram por e-mail. eu também pretendo responder na hora. Eu acredito que até que as perguntas enviadas por e-mail tomarão a maior parte do tempo. Né? E sobrará relativamente pouco para o bate-papo ali no ar. Mas as pessoas terão um número de telefone que será anunciado pelo meu site, www.olavodecarvalho.org. Vai ser anunciado, então, um número de telefone, é um número de telefone americano, mas o pessoal pode ligar pelo Skype, pelo VoIP, e sai baratinho, e fazer a pergunta ali no ar. Né? Só tem, por limitação do programa, só tem, só pode entrar 5 pessoas ao mesmo tempo. Então eu seria obrigado a deixá-los na fila. Né? E se o nego começar a falar muita besteira, xingar minha mãe e tal, eu desligo imediatamente. Né? Após ter xingado a mãe dele, evidentemente, porque... Né? Esse negócio de se fazer de superior, não, que vem de baixo não me atinge. Eu digo, pô, vem de baixo, senta numa formigueira, você vai ver se o que vem de baixo não atinge.
Falar nisso, eu tava. Me mandaram um link do, de uma página daquele Deciclopédia que chama. Você já viu aquilo?
Aí
tem um verbete, tem um verbete sobre você. Aí, aí o que me mandaram foi que tem uma declaração suposta da DC Gonçalves reclamando que você xinga mais do que ela.
Ah, mas escuta, mas no Brasil de hoje, você falar educadamente de certas coisas é você ter rebaixar. Eu falo educadamente de pessoas educadas e para pessoas educadas. Agora, falar de PT, de PC do B, com educação, mas que brincadeira é essa, porra?
Mas sabe o que eu acho engraçado?
Lá um debate que teve lá no Rio Grande do Sul, que eu estava falando as coisas do, do Olívio Dutra,
né?
O Olívio Dutra, ele deu uma entrevista dizendo que quando ele tinha 20 anos, note bem, não era 10, 12, 15, era 20, ele fazia campeonato de punheta com os colegas. Pra ver quem ejaculava mais longe, ele ganhava. Ele deu essa entrevista. Daí o pessoal do PT viu que era mancada, recolheu todos os números da revista. Era alguns, né? Então, um dia estou eu num debate com um senador petista lá na TV Gaúcha e o cara disse: mas o senhor está desrespeitando o nosso governador? Eu falei: mas eu não o respeito mesmo. Um homem que fica se gabando, veja, depois de governador do estado, ele fica se gabando de que ele era o campeão de masturbação, e você quer que eu respeite? O homem é um palhaço! Daí fiquei lembrei do filme Amarcord, que aqueles garotos, né, entram dentro do carro, né, e o cara fica chacoalhando, se masturbando. Olha, era o Olívio Dutra, só que ele tinha 20 anos, porra. Ele não tinha hoje que nem esses moleques. Né? E pior é ele contando isso. De fazer isso aos 20 anos, e ele não percebe nada de anormal. Ó, eu nunca fiz campeonato de punheta com ninguém, tá certo? mas se, vamos dizer, se eu fizesse aos 11, 12, 13 anos, até 14, vai, seria tolerável, não seria? É coisa de moleque, mas aos 20, epa, aos 20, aos 20, eu tava casado, porra. Aos 20, eu mantinha minha família com o meu trabalho. Vou ficar fazendo campeonato de punheta com marmanjo, ora, pô. E se eu tivesse feito, eu esconderia isso pra baixo do tapete e nunca ia contar. Se contasse, contaria com vergonha. E, ó, pra vocês verem como eu sou idiota, eu fiz isso, 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 isso. Mas ele não, ele se gabava da coisa, rapaz. E ainda quer que a gente o respeite? Vamos respeitar um palhaço desse, pô.
Mas isso é uma coisa que era engraçada. Às vezes eu tava lá na casa da Hilda e telefonava alguém. Ah, eu queria muito. Falava assim como se estivesse na sala de espera para conversar com uma santa, né? Porque sempre criaram em torno da Hilda essa atmosfera de, ó, uma mulher sábia, santa, né?
A Hilda falava tanto palavrão quanto eu, hein?
Nossa, a Hilda era...
Mas ela era maravilhosa, como eu adorava ela. Puta, né? Era demais, né? Aquele sorrinho azul brilhando, sempre aquele sorriso, né? Sempre vendo tudo em...
Sim, a Hilda era ótima.
Pelo lado mais engenhoso, né? Era fantástico.
Ela tinha lá tal da esquadrão geriátrico de extermínio dela, né? Que estaria ocupadíssimo hoje em dia. Às vezes ligava alguém, eu queria perguntar pra ela sobre não sei o quê. Falei, Hilda, quer perguntar sobre não sei o quê? Ah, manda tomar no cu. Ela falou, o que merda, eu já respondi isso mil vezes na minha vida inteira, nas entrevistas, que é, vai ler as entrevistas, fala pra entrar no site. Ah, mas quer falar com você, Hilda. Ah, mas ela manda se fuder.
Agora, você vê que coisa, tem muita gente que vem com exceção de saco, né, e uhum. merece esse tratamento. Mas esse rapaz que você me mandou as perguntas, que eu vou até responder no meu programa, Fernando de Moraes,
uhum. uhum.
as perguntas são maravilhosas, porra.
Uhum.
As perguntas são ótimas. Tem um pouco desse biografismo, tal, que, mas tudo bem, né, perdoa, mas perguntam com muito sentido, tá entendendo? Dá gosto você responder aquilo. Você vê que o rapaz estudou, ele sabe do que está falando, ele está com as dificuldades, está enfrentando a dificuldade mesmo, ele não está perguntando por frescura, ele está perguntando o que quer saber mesmo, tá
entendendo? Uhum.
E isso aí dá gosto. Então um cara desse a gente gasta o tempo com ele, trata bem, você tá entendendo? Chama de seu doutor, tá entendendo? Agora, se chega uns merda dando palpite ainda, querendo botar banca pra cima da gente, que é isso, porra? Eu não faço muita questão, assim, de ser bem tratado, entendeu? Mas é, tem certas pessoas que a gente não admite, digo, que se apareça, porra.
Uhum.
Por esse senador aí querendo que eu respeitasse o governador do Rio Grande, mas ele não respeita a si mesmo, como é que eu vou respeitar um cara desse, porra? Não, você tá querendo o impossível, eu não posso estar rindo do sujeito e respeitando ele ao mesmo tempo.
Uhum.
Estou vendo que é um tipo ridículo, né? Vou fazer de conta que eu respeito, vou respeitar a palhaçada agora. Se não, não respeito, não finjo, né?
Uhum.
Eu posso respeitar o cargo dele, claro, mas a maior demonstração de respeito ao cargo seria tirá-lo de lá de dentro.
Então tá, Olavo, acho que já deu uma hora e meia aqui.
Então tá bom. Então tá bom. Olha, o meu programa vai se chamar True Outspeak. Vai ter uma parte portuguesa e uma parte em inglês, né?
Uhum.
A tradução seria a sinceridade de verdade, né?
Ah, então você vai...
Ele não promete que vai dizer a verdade, tá certo? Uhum. Dizer a verdade até o ponto em que eu a conheço e tal como a conheço e na medida em que eu consigo expressá-la.
Uhum.
Isso eu garanto, eu não vou mentir. Eu vou expressar exatamente o que eu estou vendo, exatamente do jeito que eu estou vendo. Eu não posso fazer outra coisa, Igor. Eu não posso disfarçar.
Uhum.
Eu não posso falar as coisas porque é conveniente, nem porque é inconveniente. Eu não posso falar as coisas só para espantar as pessoas, também fazer gênero, eu não faço, entendeu? Tá, né? Uhum. Eu estou conversando com você como eu converso aqui na minha casa, com meus filhos, com meus amigos, do mesmo jeito, entendeu? Tá, né? Eu treinei a minha vida inteira para isso, para ser realmente sincero, para ser eu mesmo. É o máximo que eu posso fazer. E isso eu vou continuar a fazer porque eu não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa. E te digo mais, a sinceridade é um tesão. É uma delícia. Porque você não precisa pensar para falar.
É verdade. E você vai transmitir em inglês também?
Ah, sim. As perguntas que vierem em português, de ouvintes brasileiros, são respondidas em português. E as que vierem de eventuais ouvintes americanos serão respondidas em inglês e traduzidas para o português.
Uhum.
Eu não posso prometer o contrário, quer dizer que eu vou traduzir para o inglês todas as perguntas em português, porque daí não vai haver tempo, tá entendendo?
Uhum.
Eu precisaria um intervalo maior, mas a gente só tem uma hora. Então, de uma hora tem que encerrar. Pode fazer outro programa no dia, pode fazer programas extras durante a semana, se for o caso.
Uhum.
Mas naquele dia só tem uma hora. Então, o que vier em inglês, a gente responde em inglês e traduz para o português. Mas o português não, fica só no português. Né?
Tá, ok. Ah, então, e eu continuo telefonando para você aí quando puder.
Fique à vontade. Fique à vontade.
Uhum. Tá ok.
E no programa também, evidentemente, pode entrar no programa e perguntar o que quiser.
Uhum.
Eu gostaria, na verdade, de ter algumas horas semanais, você entendeu?
Uhum.
Para poder falar. Porque os assuntos que tem durante a semana são muitos e não dá tempo de escrever.
Uhum, verdade.
Cada edição de jornal que a gente lê é um horror, mas a quantidade de... Não é só mentira no sentido material da coisa. É a mentira do enfoque, é a mentira da estrutura, é a mentira da ordem interna do argumento. Né?
Uhum. Porque às vezes o cara nem enxerga, né?
Nem enxerga, é a mentira da retaguarda informativa. Quer dizer, o sujeito está inventando a mentira em cima de um monte de mentiras anteriores, mas uma montanha que ele jamais examinou criticamente e que lhe parece a pura verdade. E que você, para desmentir aquele pedacinho, precisa desmentir tudo. Então, é claro, eu não tenho a menor ilusão de poder, vamos dizer, oferecer uma resistência eficaz a essa coisa da mídia brasileira, mas que a coisa está muito grave, tá, viu?
É.
Muita mentira demais, muito oculta. Não é só mentira, ocultação. Quer dizer, a informação que não chega. É a coisa mais hedionda da mídia brasileira, é a ocultação sistemática da matança de cristãos, que continua diariamente na China, na Coreia do Norte,
na África também,
na África, em países islâmicos. É uma coisa horrorosa. E ninguém, os caras dizem que é o maior país cristão do mundo. Ora, que merda, que brincadeira é essa? E a igreja? E a Arquidiocese de São Paulo? E a CNB, CNBB, que o Meira Pena chamava de CNB do B? O que faz? Não fala nada, não fala nada. Estão preocupados lá em passar a mão na cabeça de Fidel Castro e tudo mais.
Isso, ah, olha, falando nisso,
o Brasil escolheu a tragédia, tá entendendo?
Eu esqueci de trazer uma revista que eu queria muito. Queria ter
e aí, o nosso presidente já começou a anunciar que os planos econômicos dele não dá para realizar, existindo oposição, existindo tribunal de contas, existindo Ministério Público, já está preparando as consciências para fechar tudo isso daqui a pouco. Você vê se ele deixa de ter computador, telefone na cadeia, né?
Pois é. Do jeito que as coisas andam, a gente vai ser um dos primeiros a serem presos, né?
Que nada, você está, hein?
Muito tal, Olavo.
Então tá bom.
Deixa eu terminar isso aqui. Obrigado aí de novo pela conversa, por dar
obrigado
atenção.
Obrigado, me explicar.
Dar atenção a esse QI baixo aqui.
Tá bom, ok.
Então, super abraço aí. Obrigado, um abração, viu?
Tudo de bom.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tudo de bom. Tchau. Você ouviu um podcast do blog O Garganta de Fogo.